Perguntas.
Eu vou perguntar uma coisa que acho que a maioria aqui já sabe. Mas só para confirmar, Deus é o único ser real que existe no universo? Só existe ele, mais nada.
Deus é o único ser real no universo?
É.
Não.
O que mais é real além de Deus?
A ação de Deus.
Mas, bom, a gente está considerando a ação como ser.
Não, a ação não é ser. Ação é o que ser faz.
Mas por isso que eu perguntei, só ser. Ser é só ele.
Não.
Ué, ação. Ação também.
Ele não é nem o ser.
Não tem outro nome para ser.
Ele não é nem o ser.
Deus não existe, Deus é. Tá certo?
Deus já disse, Deus é uma ideia.
Então, de todas essas religiões que a gente conhece, o budismo está mais certo. Porque o budismo não tem um Deus, ele tem um Buda. Que é o nosso estado
mais elevado. E o budismo está errado em ter o Buda. Porque o próprio Buda não tinha ele mesmo.
Mas o Buda não existe. O budismo diz
que o budismo diz que existe. Não é o budismo que diz, é o próprio Buda que diz. Se você encontrar o Buda, mate.
Então o cristianismo diz é a mesma coisa.
Você não pode depender de coisa nenhuma humana para a realização espiritual.
Mas Cristo e Buda é a mesma coisa, concorda?
Não.
Não, título?
Cristo é Cristo, Buda é Buda.
Mas é um título.
Não, é. Sim, é o nome de uma encarnação.
Não um estado de ser?
É o nome de uma encarnação.
Eu aprendi como estado de ser.
Não.
Mas não, então não existe só um Cristo. Paulo se tornou um Cristo.
Todos que vivem como Cristo vive são um Cristo.
O Buda é a mesma coisa.
Por que o ser humano tem medo? Porque não tem fé. O ser humano tem medo porque não tem fé. O medo é a perspectiva de acontecer o que você não quer. E quem tem fé, ou seja, quem se entrega a Deus com confiança, não tem nada que possa acontecer que seja contrário ao que ele queira.
Ele não quer morrer.
Tem medo de morrer aquele que não se entrega a Deus, não se entrega à vida espiritual. Isso é isso. Medo é a falta de fé. Não a fé no sentido de vai dar certo. É no sentido de o que der está certo. A confiança que é necessária.
E a gente pode dizer que o medo é o oposto do amor?
Não. O medo é um amor a si.
Estou defendendo a minha carcaça.
Exatamente.
É o inimigo do homem.
O maior inimigo do homem seria o medo.
Não, o maior inimigo do homem é o homem.
O homem é o lobo do homem. Deve ser um filósofo.
Deixa eu só fazer o encerramento. Vocês podem continuar perguntando. Cadê o bucho? Tá lá. Ele me fez a pergunta interessante. O objetivo desta conversa é marcar gol. É aprender a marcar gol. Foi isso que eu me propus. Eu disse, você tem sua técnica e eu vou juntar com a minha tática para que você aprenda a definir jogo. Não foi isso que estava na mensagem que eu mandei para vocês? Só que, além de marcar gol, eu respondi um monte de perguntas que aparentemente não tem nada com marcar gol. Por que eu fiz isso? Para enrolar? Para prender vocês aqui mais tempo? Por que que eu fiz isso? Por que que eu não respondi só como marcar gol? Mas fui falar disso, daquilo outro. O que vocês acham? Hã? Tudo faz parte do processo. Tudo faz parte do processo. Sim, se você não pensar que eu estou aqui rolando vocês, faz parte do processo. Mas como entra no processo o que nós conversamos? Ou melhor, como me disseram ontem, como entra no processo os ensinamentos do Buda, os ensinamentos de Krishna, o ensinamento do Cristo, como do Espírito da Verdade, como entra no processo, como eu posso usar lixo para marcar gol? No momento em que você começa a praticar. Mas você só vai praticar de um determinado, a partir de uma determinada coisa. Que coisa é essa?
Amor ao próximo.
Vou perguntar melhor. Por que Cristo disse que você não deve julgar? Não. Não.
Para você julgar.
Não. Por que Cristo não disse que você não pode comer banana e disse que você não pode julgar?
Quem está julgando é o ego.
Não.
Se julgar é o ego que está julgando.
Não. 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 Nem acaba de falar.
Cada pecado de Adão e Eva. Saber.
Não. Coitado do Adão e Eva. Ele leva a culpa e você é que peca. Porque você julga.
Estamos na mesma.
Ele disse que você não deve julgar porque você julga. Esse é um detalhe que vocês não compreendem no ensinamento. O ensinamento contém tudo aquilo que você precisa combater em si. Buda, Cristo, Krishna e Espírito da Verdade não ia perder tempo falando de alguma coisa que não é inerente a você. Tudo que eles ensinaram, você faz. Foi o que o moço me perguntou do ensinamento, eu disse, é uma placa para lhe mostrar um caminho. Se está lá escrito, você não deva julgar, é sinal de que você julga. Esse é o primeiro detalhe. O ensinamento, seja qual for, ele fala de alguma coisa que está dentro de você. Então ele aponta o que você precisa ver que não lhe faz fazer gol.
Mas por que, que não deve julgar?
Não importa. Não é isso que eu estou falando agora. Eu só estou dizendo que isto, um missionário, veio à terra e disse, não julgue. E aí você, a maioria diz assim, ah, isso não é comigo, eu não julgo. Quem julga é ele.
Eu não julgo.
Acabei de julgar.
Uma constatação.
E disse que não julgue.
Você só faz uma constatação.
Só faz uma constatação, não julguei.
Meu Joaquim,
não é ladrão, não julguei.
Eu prometi a mim mesmo não julgar durante um dia.
Conseguiu um minuto?
Não. Mas entra no meu pensamento, eu não escuto o pai Joaquim, mas ele entra no meu pensamento. Aí estou eu lá e tal. Julguei. Eu só ouvi aqui, eu vi. Mas eu não estou julgando, eu estou observando. Isso não vale.
Não vale?
Não vale.
Constatando.
Constatando vale? Também não vale?
Não vale.
Também não vale? Constatando? Já julgou, né?
Saí
é desculpa, né?
Ué, se eu digo que o Lula é ladrão, eu estou julgando?
Ah,
Mas é uma coisa óbvia, tu não sabe.
É outra coisa.
Julgando é dizer, esse cara tinha que ir pro inferno, tem que ser degolado.
Pra você fazer gol, pra você fazer gol, você precisa entender isso. Os ensinamentos não tem nada de sagrado, não tem nada de santo, não tem nada de mítico. São placas mostrando a você o que você tem e dizendo, este caminho que você tem não lhe faz marcar gol, este faz. Isso é unir a técnica tática. O ensinamento é a tática do jogo. O seu mundo mental é a sua técnica. Isso é importante nós conhecer para poder bem lidar com o ensinamento. Ao invés de ficar discutindo por que ele falou isso, não me interessa por que ele falou isso, porque se ele falou, isso é importante para mim. É muito mais importante eu entender o que eu faço, que é contrário àquilo que ele diz. Volto a repetir, só faz gol quando você se interioriza, se reconhece e diz, este não é o caminho, não é isso que eu quero para mim. Sabe, é a mesma coisa de um técnico do futebol que arma todo um esquema para de derrotar o time e aí chega lá o mocho da defesa já vai brincar com a bola dentro da área, porque ele tem técnica. Ele é caque, vai levar gol. Ensinamento não é para ser discutido, ensinamento não é para ser questionado qualquer um. Ensinamento é paca para você ver em você o que não lhe deixa marcar gol. Essa é uma visão completamente diferente do que você encontra. Porque o que quer é lhe ensinar o ensinamento. E aí vai entrar por que você não deve julgar, para que você não deve julgar. Nada disso importa. Se ele, que é um espírito que veio sob missão, sob ordem direta de Deus para falar aquilo, veio e falou, é porque você precisava ouvir. Não entender, ouvir. E te orientar por essas partes.
A vida diz, buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo.
Perfeito.
Como é que a gente pode interpretar isso? Primeiro, o que é esse reino dos céus?
Busque o reino do céu. E o que é o reino do céu?
Seria felicidade?
Uma vida em paz, e harmonia e feliz.
E o que é tudo mais será dado por acréscimo? É material?
Não, claro que não. Quem tem paz não precisa de material. Só precisa de material quem não está em paz com o que tem.
Tudo mais seria o quê?
Tudo mais. Tudo mais que você não sabe nem o que é.
Pois é.
Você não sabe nem o que é estar em paz, como é que você vai saber o que vem do estar em paz? Primeiro tenta estar em paz, depois você vê. Então eu respondi a todas essas perguntas, e tem muita coisa que nós falamos este dia, que eu aconselho ali a vocês a ouvir novamente. Não no sentido de tentar entender o que é Deus, não no sentido de tentar entender como o Espírito faz, não no sentido de tentar entender como o Espírito é, mas no sentido de ouvir. Buscar em você o que é contrário àquilo que foi dito, para você começar a tentar um caminho. Porque atrás de cada resposta que nós deu esses dois dias, estava um caminho para marcar gol. Nunca fugi do objetivo da conversa de hoje. tudo que eu respondi tinha um objetivo. Até quando eu respondi, vamos dizer assim, mais duro, não posso dizer grosseiramente, mas mais duro, eu estava mostrando um caminho. Às vezes é preciso ser duro.
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Mudando um pouquinho a bola aí. Eu queria saber assim, qual a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Eu vou botar o Rio de Janeiro, porque eu moro aqui. Sobre tudo isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, essa violência toda, essa transformação.
Falência do Estado.
As pessoas, a bandidagem indo para a rua, fechando as vias, assaltando as pessoas, invadindo o shopping. Qual a sua impressão sobre isso?
Muito obrigado por me lembrar, mas eu já sabia. Eu não estou falando com você, estou falando com os outros antigos. Nós vamos chegar lá, agora. Mas tem um detalhe. Apesar de eu dizer que a maioria das coisas que eu falei, eu já tinha falado, alguns têm certeza que observaram que eu falei. Entrei em alguns assuntos que normalmente eu não entrava. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz isso há 17 anos atrás? Por que há 17 anos atrás eu não tive a conversa que tive hoje e ontem com vocês, que foi muito mais, vamos dizer, calecedora do que a conversa que nós tínhamos lá atrás? Porque o tempo de hoje pede. Ontem eu disse para vocês, a crise está dentro de cada um, não fora. Lembra disso? Então tudo isso que você me perguntou, qual a minha opinião sobre o tempo de hoje, é apenas lhe dizer, a minha opinião é que você está se deixando, não está lendo as placas quando acontecem essas coisas. Você não está buscando se libertar da crise dentro de você. Deixa eu ser bem direto. A crise que você fala de violência, você já levou algum tiro? Então isso não é problema seu. Isso é problema de quem levou.
Isso alega que tem que levar.
Você precisa trabalhar dentro de você esse medo, como a moça falou, que de todas essas informações que não tem nada a ver com você. Não faz parte do seu dia a dia, e o dia a dia dos outros não interessa. Interessa o seu, porque é na sua vida que você tem que agir, não na vida dos outros.
Se um dia eu levar um tiro, ele deixa que eu faça.
Quando levar o tiro, ele vai ter que trabalhar o fato de ter levado o tiro. Aí a vida dele é essa. Uma moça que é daqui do Rio me perguntou uma vez no www: Joaquim, você pode falar sobre a paz e sobre a cegada do ET? Nós falamos quase 6 horas sobre isso. E a minha pergunta é o seguinte: alguém aqui já recebeu algum ET? Oi, tudo bem? Que bom que você chegou. Já? Então isso não tem nada a ver com vocês. Para que se preocupar com isso? Ah, porque eles podem vir, e se eles não vierem? Você perdeu o seu tempo de agora. Você viveu ansiedade, você viveu preocupação, você viveu uma série de coisas que você não precisava ter vivido. Só viveu por quê? Pela possibilidade de acontecer com você. É isso. O motivo de eu estar fazendo essa palestra agora é que estes problemas que você está falando agora vão piorar muito. Ela, vão piorar muito. E se você não estiver sentado em você, sentado na sua vida, você vai viver o problema de um monte de gente que não diz respeito à sua vida e não vai fazer o que você, enquanto isso, não vai fazer o que você precisa fazer na sua vida. Tem muita gente que há algum tempo vem com medo, porque nós vem falando que as coisas vão piorar. Vão! Mas e daí? Se piorar para você, você vai ter que trabalhar com você naquele momento. Mas enquanto não piorar para você, isso não lhe diz respeito. Isso não lhe leva a marcar gol. Por quê? Porque você não vai acabar com a violência que tem na sua cidade. Você não vai conseguir prender os corruptos. Você não vai conseguir melhorar a escola. Você não vai conseguir melhorar a educação, a saúde. Você não vai fazer. Agora, enquanto você está simplesmente chovendo porque existe uma escola ruim, você não está buscando a sua felicidade. Compreende o que eu estou querendo dizer? Por isso é que eu disse, se você nunca levou tiro, isso não é problema seu. Agora, na hora que eu te levar, passou a ser problema seu, aí você vai agir contra a violência? Vai agir contra o quê? Contra o reflexo do tiro que você levou. Ponto. Não é mais a violência, é o seu tiro. Por isso que eu disse, elevação é individualista. É individualista não no sentido de você se dar bem, mas é individualista no sentido de você se preocupar, melhor, se ocupar com aquilo que faz parte do seu dia a dia. Senão você nem conserta o mundo, nem conserta você.
Diga. Mas Joaquim, querer o bem comum, por exemplo, a paz mundial, é amar o próximo?
Poxa, me perguntou, como é que querer o bem comum não é amar o outro, a paz mundial, por exemplo? Aonde começa a paz mundial?
Dentro de cada um.
Em você, concorda com eu? Quando você quer a paz de todos, você está esquecendo de fazer a sua paz. Se você fizer a sua paz, alguém pode fazer, outro pode fazer, e um dia o mundo vai estar em paz. Mas se você nunca está em paz, o mundo nunca vai estar em paz. Até porque, como eu disse, gosta de sofrer. Tem gente que gosta do mundo em guerra. Já, você vai mudar esse? Não.
Vai estar amando quem está em guerra.
Ah, quando você ama quem está em guerra, que gosta da guerra, você não faz guerra contra ele, aí você está em paz. Por isso eu dei essa foto para o moço. Parece, como eu disse, goxelia, mas não é goxelia, é duro. Para tirar vocês do sonho. Do sonho de quê? De que este mundo pode ser perfeito. Porque é isso que está sendo atacado com as crises. O mundo perfeito que vocês idealizaram. Deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que quer ir morar em outro país. Se for, volta correndo. Por quê? Porque tudo que você acha de bom aqui não tem lá. Vocês já imaginaram vocês trabalharem num país onde não existe férias obrigatórias, você tem direito a férias, onde não existe feriado toda semana? Pois é, lá é assim. Mas você quer levar o feriado para lá. Você quer levar o seu direito de outro para lá. Vai chegar lá e vai falar mal daqui. Não existe esse sonho utópico do mundo bom. E é por isso que o mundo vai cada vez piorar mais. Ah, as chamadas crises, os chamados problemas vão aumentar. Por quê? Para que você pare de querer mudar o mundo e comece a se mudar. Porque na hora que cada um parar de se mudar, parar e se mudar, o mundo muda. É por isso que nessa hora nós fez essa conversa de hoje. O momento da encarnação, da história da vida de vocês, pede hoje uma atenção muito grande a você. A sua mudança. Cada vez o mundo aí fora vai ter que ser, entre aspas, pior, para que você volte-se para dentro e tente melhorar a você mesmo. Melhorar no sentido de aprender a conviver com os outros sem criticá-los ou querer mudá-los. Sabe, não adianta você me dizer que o político é corrupto enquanto você ainda é. Não adianta você dizer que o bandido está lá na esquina quando você trata os outros com violência. Pode não ser violência física, mas é violência no arrobo de querer ensinar o outro que é o certo. Isso é uma violência. Não adianta você acusar o estuprador enquanto você estupra o outro todo dia querendo impor o que você acha certo.
Você acha que a pessoa assistir esses programas que passam na televisão, não sei se lá onde Firmino mora tem, aqui no Rio tem muito programa jornalístico, mas só falando sobre crime, sobre assalto, sobre estupro, sobre pai matar filho, você acha que a gente assistir esses programas no dia a dia, isso faz mal pra gente?
Eu acho que faria bem. Pra você também não cair numa outra coisa que chamas imunidade. Você precisa entender que isso existe, que isso acontece, que isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, porque as pessoas que aparecem lá, você vê que tem sempre uma história de que eles não estão populando, mas acontece com eles.
Eu assisto sempre. Eu tenho o mesmo pensamento que você falou agora. Ela censura de eu assistir esse tipo de programa. Ela fala que faz um sofrimento para mim,
Pera,
sem necessidade.
Não te defendo.
Mas eu na minha concepção, eu acho que é o seguinte, eu tenho que saber que isso acontece. Na minha concepção, eu tenho que saber que isso acontece para saber até onde o ser humano pode chegar.
Perfeito, você, na sua concepção, acredita isso. Ela não.
Ela não.
Deixa ela reclamar do jeito que ela quiser, o problema é dela. Não te defenda, não estou dizendo que você está errada. Agora, você não pode. Ela está, vou dar um exemplo só, assistindo qualquer coisa, você dizendo, agora está na minha hora de assistir o que eu quero.
Não. Nunca
isso. E obrigar ela a ficar do seu lado para assistir.
O que gera isso que ele está falando? Não seria a ideia, talvez, se nós temos, a grande maioria, de que nós temos, o humano tem livre arbítrio. Então eu acho que ele poderia mudar isso. Porque eu acho que ele tem livre arbítrio.
Eu acho que a grande coisa de você assistir isso é saber. Ninguém está imune, pode acontecer. Então eu tenho que me preparar.
Pode acontecer.
Pode acontecer com você.
É.
Agora, se preparar como? Tendo medo? Não. Aprendendo o que aconteceu com aquela pessoa, aconteceu. Você começar a ver esse tipo de coisa como um elemento da vida. E não como um ato mau, como uma coisa errada, como uma coisa que só vai acontecer com quem mora na favela.
Sim, o que eu estou falando é que o que a gente acha que pode modificar o que ocorre.
Isso.
Ocorreu, fato. acabou. O fato é fato. Aconteceu. Eu não posso mudar ele. Então, eu julgo o outro a partir do momento que eu creio que ele tenha o livre-arbítrio de poder ter modificado aquela situação.
Exatamente. Deixa eu falar uma coisa para você, muito interessante, a respeito disso. No livro do Espírito se diz assim, a bala depois de que sai, ela vai seguir o seu alvo. Vai para o lugar que tem que ir. Então o problema não é evitar que a bala saia. Desculpa, o problema não é mudar o caminho da bala, é evitar que ela saia. E para você evitar que ela saia, você precisa estar em paz. Porque enquanto você merecer, você vai receber violência. Então é importante sim, mas é importante nisso, para você começar a saber que o trabalho use, que essa reforma de dentro de você, essa nova forma de lidar com a vida, é algo importante. Por quê? Porque se você não ver essa necessidade, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer, amanhã eu faço. Hoje eu tenho um trabalho muito importante para entregar na escola, amanhã eu faço.
Mas eu tenho esse poder de decidir se eu faço ou não amanhã?
Amanhã não existe.
Isso não seria um livre-arbítrio?
De você não tem o poder de decidir se faz ou se não faz. Pode estar programado para você pensar, amanhã eu faço.
Mas o amanhã não existe, né?
Não existe, mas o que eu penso não existe, só existe para mim mesmo.
Pois é, o pior é isso, o amanhã não existe, você deixa para amanhã.
Amanhã não existe, porque quando ele chega é hoje. Então não existe. Sempre ouvi falar que amanhã não existe.
É isso que vocês precisam entender. E é por isso que nós fez. A coisa vai piorar.
É agora, né?
Quem acha que já está no fundo do poço. De culpa está na metade.
O negócio vai ficar preto.
Não no sentido de haver guerra, não no sentido de haver bomba atômica. Não é isso que eu estou falando. O ataque é a verdade. O ataque é a posse. O ataque é a paixões. O ataque é o desejo de cada um. E isso, e se você não estiver vigiando, se você não estiver atento a você, se você não estiver atento à necessidade de mudar a forma de vivenciar o acontecimento, a mente vai lhe levar para um poço cheio fundo. Você vai achar que não dá mais para viver, que não dá mais isso, que não dá mais aquilo, e vai chover muito. E nada do que vai acontecer vai deixar de acontecer por causa disso.
É a crise pior que a de 1929? Crise da bolsa?
Aquilo não foi crise. Você ainda não viu o que é crise.
Crise é o dinheiro virar pó.
Não. Crise é você querer comprar e não ter dinheiro. Você querer comprar. Porque se você não tiver dinheiro e não quiser comprar, não tem crise. Ficou caro, Luiz?
A Bíblia diz, sede perfeitos o vosso Pai que está no céu. Se nós somos, como humano, imperfeito, como é que você pode fazer uma...
Porque a Bíblia não é escrita para o humano, a Bíblia é escrita para o Espírito.
Eu sempre disse isso. Essa proposta é para o Espírito.
É, não é para material.
Como humano, eu não posso fazer nada.
Não. Como humano, você pode ser perfeito. Amar você mesmo.
Mas isso é egoísmo.
Não.
Não?
Não. Chamou-la-xi. Egoísmo é eu precisar tirar do outro para me amar.
E narcisismo?
Narcisismo é eu me achar melhor que o outro.
Como é na prática eu amar a mim mesmo?
Eu sou o chapado. Não, eu sou o melhor chapado de todos os tempos.
Sou ladrão, cara.
Sou ótimo por ser ladrão. Amala-se mesmo. Você não é ladrão, você está. Está por quê? Porque é o que prestigia para a história da vida.
Então não preciso fazer nenhum esforço para corrigir esse meu defeito de caráter.
Não. Chepichi já é, ao invés de fazer um esforço para mudar o seu defeito de caráter, é você não deixar o seu caráter, seu defeito de caráter, aproveitar-se dos outros, ou querer se aproveitar dos outros para se vangloriar. Se você é um safado, seja um safado com você mesmo. Hã? Não entendi, desculpa.
Falou que ia nascer, minha mulher tava grávida lá.
Te preocupa com previsões de futuro, não?
Eu todo dia recebo no celular, de todo mundo aqui também. Mensagenzinha de tudo vai dar certo,
Deus vai
te entender, vai fazer
tudo com você. Acredita nisso,
você
vai ver.
Isso só gera sofrimento.
Só gera sofrimento, porque lhe mantém num estado de desatenção.
Mas dizem que Deus mandou de ser.
Sim, porque a religião que é fiel.
Ainda fala em nome de Deus.
E quando não acontece o que a religião profetiza, ela culpa você. Não ela. Não, você. Você que não fez por onde.
Não teve fé.
Tira tua dúvida.
É, como é que é isso de ser safado consigo mesmo?
Geralmente safado é com outro.
Você gosta de ganhar dinheiro?
Certo, gosto.
Então ganhe. O seu dinheiro, deixa dos outros e faz.
Então tá tudo certo. No trabalho ganho, tá tudo bem.
Sim.
Não tô roubando. Mas isso é ser safado?
Hã?
Isso quer ser safado?
É ser esperto, né? Esperto é aquele que leva vantagem, mas leva vantagem do suor dele, não dos outros.
Perfeito.
O que pediu um dinheiro por favor?
Hã?
O
que
pediu dinheiro
por favor?
O que tem?
Sim,
eu fiz. Eu achei que ia pagar ou desafio de propósito mesmo, então tá certo. Agora ele não é bobo, ele simplesmente foi a vítima, vamos dizer assim.
E confiou na pessoa errada.
A culpa é dele, não.
Então é certo a gente não confiar?
Hã?
É certo não confiar.
Não confie em Deus nem em mim. Não confie em ninguém, nem em você.
É o Gasparinho que fala dela.
Mas ele deixou levar adiante. Eu fui bobo e emprestei. Tá? Eu sou bobo, mas sou
eu. Tá bom. Sou o maior bobo do mundo.
Mas pode arrumar dois.
Estou em paz.
Mas estou em paz com a minha bobeira.
Fala.
Mas não pode pegar dois caras para ir pegar o dinheiro de volta na marra?
É.
Não é errado. Não vai matar, mas vai dizer, ó.
Não, se você conseguir pegar...
Me dá o dinheiro agora, eu vou te apertar aqui mesmo.
Se você conseguir pegar...
Tá certo?
Tá perfeito.
Tá perfeito.
Tá certo, tá perfeito.
Quem tá fazendo é Deus, não sou eu?
É, se tiver que fazer também, se eu tiver que fazer, eu não
faço. Se eu tiver fazer, eu não faço.
É.
É o que ele
não
quer.
Se der tempo, se der Deus, se não der,
eu não tenho. Perfeito.
Depois eu levo um tiro.
É, também.
Também não pode reclamar.
Não posso reclamar.
Porque tá perfeito.
Tá perfeito. É. Eu não consigo fazer nada que Deus não quer. Não tem jeito.
Ficou caro, Luiz? Então, além de nós conversar sobre como fazer o gol, também é importante conscientizar vocês da necessidade de fazer. Vocês estão num campeonato, num jogo, que chama-se vida humana. E é um jogo difícil, porque ele tem uma característica. Qual a característica do jogo de hoje? No jogo de vocês é final.
Final?
Quase na prorrogação.
Não tem mais jogo, não. Ixi, tá quase na prorrogação. Não tem mais jogo no campeonato, não. Se perder esse jogo, você vai ter que começar um campeonato novo. É por isso que a vida, cada dia, vamos dizer assim, entre a APA, tá pior. Porque não é primeira rodada, é jogo final.
Ah, é, vai piorando, né?
Caixa de puta no pênalti.
Quem não passar vai para onde? Para o tempo das cavernas?
Quem não passar vai começar tudo de novo num outro planeta.
Pode ir até para as cavernas.
Lá não vai ter caverna.
É pior do que caverna? No mato mesmo?
Sim, pior. Veja, o que é pior? É algo que é inferior a outro. Se você não tiver outro para comparar, não vai ser pior. Sabe qual é o grande problema? Que quem for pro Novo Mundo nem vai lembrar que viveu neste.
Vai, apaga tudo.
Mas assim, tem que achar essa porta, né?
Fica com esse medo também, por favor.
Não é medo. Eu não tô falando isso para ter medo. Porque se perder, perdeu. Começa um novo campeonato. Sim, e tem uma nova chance. Eu tô só falando tudo isso para você compreender o momento que está vivendo. Se você entra num jogo final sem a garra de disputar uma final, você vai perder o jogo. Se perder, tem outro campeonato, tem outra vida, tem outro início, tem tudo isso. Não precisa ter medo. Não quer dizer que a sua carreira acabou. Vai ter novas chances. Mas, se você já lutou até agora, se você já jogou um monte de jogo até agora, é na final que você vai entregar os pontos?
Não, você disse que no minuto final, quando esse camarada morrer, sem se arrepender, pode ser salvo.
Isso, se arrepender de verdade, né? Dizer eu estou arrependido. É isso que eu quero transmitir a vocês. É isso que vocês precisam se compenetrar. Para todos que estão encarnados hoje, essa é a partida final do campeonato. O jogo de hoje é uma sequência de diversos outros que vocês já jogaram.
Perderam,
ganharam, empataram. Isso não leva a... Não tem influência alguma. O que tem influência é saber. Esse é o jogo final. E aí buscar força para poder jogar esse jogo final. Com a consciência de que a sua carreira não acaba nesse jogo. Mas a sua carreira será muito maior se você ganhar esse jogo.
Como é que a gente faz para dar esse salto quântico, qualitativo? Mudar do dia para a noite?
Se compenetrar de que você tem que ganhar os jogo de agora.
Mas fazendo o quê?
Se compenetrando de que você tem uma carreira e que essa carreira depende do jogo de hoje. Que tem um detalhe, moço. Você falou diversas vezes do dinheiro. Qual a importância de você receber o que você emprestou para o outro para o próximo campeonato, para a próxima vida? Você vai levar esse dinheiro para outra vida?
Se tiver dinheiro.
É, mas eu não acho justo ele ter levado vantagem devido a esse dinheiro.
Pois é, ele também, ele acha justo.
Mas eu fiz um favor a ele.
Mas ele acha justo. Agora,
a ingratidão
dele é que vai lhe fazer você viver outros jogos, onde outros vão ser ingratos com você. O que eu estou querendo mostrar é que, na verdade, só aquele que valorizar o bem celeste acima do bem material vai poder jogar esses outros. Vai poder ganhar esses outros. Se você ainda continuar preocupado com o mundo material, preocupado em acabar com a violência, preocupado em acabar com o desemprego, preocupado em acabar com a corrupção, você perde esse jogo, vai ter que começar um campeonato de novo. Então ocupe-se com vocês. Dei tudo, é o momento, é a hora. Que eu diria... Já que vocês falaram que é o minuto final, é o último ataque, é a última oportunidade de fazer gol para valorizar a carreira de vocês daqui para frente. É isso que eu queria deixar como mensagem. esqueça o mundo e queixa tudo o que acontece lá fora e cuide de você. Cuide de você no sentido de você, com a merda toda que está aí, conseguir estar em paz e harmonia. Só isso. Não queiram mudar o mundo, não queiram salvar o mundo, porque o mundo está salvo. O desemprego é a melhor coisa que pode existir para quem precisa viver essa experiência. Então, ele existir é o perfeito. Ficou claro, Luiz?
Vamos supor um juiz corrupto. A empresa tem noticiado casos assim, não vou citar nome, mas ele solta um determinado político condenado a mais de 30 anos, todo sabe que é culpado, ele passa por cima da lei, passa por cima da Constituição, solta o indivíduo e a gente vem a saber que ele levou tantos milhões para fazer aquilo. Tudo bem, foi Deus que fez ele fazer aquilo. Ele não tem que pagar.
Você quer se foi Deus que fez, se ele tem que pagar. E só me responde o seguinte: a soltura dele para a sua vida, para o seu dia a dia, que importância que tem?
Mas ele é danoso para o país.
Que importância que tem ele estar na rua ou ele não estar na rua, se ela achou a própria paz? Nenhuma. Então, para que se preocupar com isso? Desse o juiz, desse o corrupto para lá, esqueça, preste atenção em você, no seu dia a dia. Porque ali você ganha zorro. Com o corrupto você não ganha zorro.
Mas a gente quer saber se o corrupto vai ser punido. Porque ele pode escapar da...
Para que você quer saber?
Para ver a justiça de Deus, hein?
Não é para ver a justiça de Deus, nada. É para ter o prazer de dizer aquele chafado se deu mal. Aí quem se dá mal é você, não é ele. Se dá mal porque aí você vai jogar um novo campeonato onde há corruptos e que você vai ter que continuar não se dando bem na corrupção. Porque na hora que você... Se você estivesse recebendo o dinheiro que o corrupto recebeu, se você estivesse recebendo a vantagem que o corrupto recebeu, você estaria feliz da vida. Vamos.
A gente quer saber se o corrupto vai ser punido do outro lado. Pelo menos isso é que deixava a gente mais tranquilo. Agora, se está bem na terra e no céu, não é justo.
Eu vou só encerrar com uma história para você. Que tem respeito a julgamento no céu. Dois homens, um bom e um mau, morreram. Os dois foram para o céu. Chegou lá, São Pedro disse: você que foi bom na terra, entra naquele barril cheio de merda. Você, aí o outro já temeu na base. Se ele foi bom, foi pra merda, imagina o que vai acontecer com eu. Aí o São Pedro disse pro mal: você que foi mal, entra naquele barril de mel.
Parecido.
Um na merda e o outro no mel. Aí São Pedro saiu, o mal começou, tá vendo? Você lá na terra foi bonzinho, tá na merda. Eu sacaneei todo mundo, pedi dinheiro emprestado, não paguei, piscou um pichão, não aconteceu, fui pra cadeia e tô aqui no mel. Aí São Pedro disse: peraí, agora é que vai começar o castigo. Sai os dois, um lambe o outro. A justiça divina não acontece do jeito que você quer. A justiça divina tem caminhos que você não conhece. O que você chama de mal pode ser o bem. E o castigo do bem é lamber o mel, mesmo selando a merda.
Mas esse aqui é o mitológico pecado do Adão e Eva, né? De conhecer o bem e o mal, da outro conhecimento.
Perfeito.
Esse é o nosso pecado original, né?
Perfeito. Vamos então fazer a nossa ordem? Deixa eu só deixar uma coisa que eu falei com uma pessoa aqui para ele. Se vocês quiserem conversar com eu, e fica à vontade, é só marcar com a filha e ir lá na nossa casa que nós conversamos com todo mundo. Não tem problema nenhum. Mas se você não puder ir, se você não quiser ir, se você quiser fazer alguma pergunta para mim, até de coisa particular, só não vai receber a resposta que quer, vai receber a resposta de Joaquim, que vocês manda também para a filha, para este, para o Liquito lá, a filha passa para eu respondo e vai para você e ninguém fica sabendo, fique tranquilo com relação a isso. Tá certo?
Pergunta pelo Facebook.
Nota sempre, se você quiser pular, se você quiser no particular, se você pergunta no particular, não tem problema, chega a mim, não se preocupe com isso. Tá certo? Ele que sabe disso, já fez algumas. Então vamos fazer nosso encerramento?
Vamos.
E vamos fazer uma rodinha. Se puder colocar a música, agora eu agradeço. Filhos, neste momento, tente vaziar sua mente. Tente não pedir, não querer nada. Apenas ouça a música, seja a música, deixe ela entrar em você. Mãe, é em seu nome que mais uma vez estivemos juntos encarnados, permitindo o caminho que vocês nos ensinaram, que as palavras que aqui foram proferidas possam, se assim for o desejo do Pai, calar na mente de cada um dos seus trabalhadores, que você possa dar a eles a força para sustentar a batalha do dia a dia, que nós todos que está fora da carne reconhece que é uma batalha árdua, mas que é um período necessário da nossa existência. Ajude-nos a viver aquilo que precisamos viver em união com o Pai, em união com todos, em união com o Pai. Que seus trabalhadores possam ajudar a cada um. Graças a Deus. Nós somos o 11º Batalhão do Exército da Maria, a Senhora da Regeneração. trabalhamos ao lado de Cristo, nosso mestre amado. Trabalhamos com as forças da espiritualidade do planeta Terra. Tudo servido ao Pai, no sentido da comunhão universal de todos os seres. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Graças a Deus.